MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata de água e abastecimento, por conta do Dia Mundial da Água, celebrado recentemente no dia 22 de março. Os nossos convidados são os promotores de justiça Alexandre Gaio e Leandro Garcia Algarte Assunção, que atuam no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Leandro, parece óbvio falar que a água é um recurso fundamental, mas eu queria que o senhor começasse explicando por que é tão importante a discussão sobre a preservação dos chamados recursos hídricos.
Bom, ela pode ser uma resposta óbvia, mas talvez os seus desafios não sejam tão óbvios assim. Há uma percepção difundida de que nós temos uma disponibilidade infinita, de que as nossas reservas são infinitas e permanentemente recarregadas, sobretudo no Brasil, né? Um dos líderes em disponibilidade hídrica no mundo. E com isso se dá a falsa percepção de que o nosso compromisso com a preservação dos recursos hídricos nesta geração e nas gerações futuras, ele é um compromisso menos sério, ou melhor, não tão exigente como outros compromissos éticos que temos na nossa sociedade. E é justamente o contrário, né? A percepção que tem tomado conta, eu acredito, que da sociedade brasileira, em especial falando da sociedade brasileira, é da percepção de que este não é um recurso infinito, ao contrário, é um recurso finito, que deve ser potencializado e dirigido predominantemente a garantir a vida na Terra, a vida humana e a vida dos demais seres vivos.
Ou seja, a água potável pode acabar.
Pode acabar, claro.
E, doutor, existe um ranking de países conforme a presença desses recursos hídricos de qualidade para uso humano? Isso é importante? Como é que o Brasil e o Paraná ficam nesse contexto?
O Brasil é um dos líderes mundiais em disponibilidade hídrica, é o principal país em disponibilidade hídrica. Isso nos coloca numa posição de maior responsabilidade global. E o Paraná é uma unidade federativa que não se encontra entre as maiores disponibilidades hídricas, né, como as dos estados do norte e alguns estados da região sudeste, mas ele tem uma disponibilidade considerável, né, é classificado como uma unidade federativa muito rica em disponibilidade hídrica, mas, a despeito disso, nós seguimos passando por crises de emergência hídrica graves, como a que acabamos de vivenciar agora, há poucos anos atrás, desde 2019, no Centro de Apoio, nossos núcleos, tanto o Núcleo de Recursos Hídricos como o Núcleo de Meio Ambiente, acompanharam essa questão muito de perto, nossa coordenação também. Desde 2019, sofrendo com este quadro, com a formalização de emergência hídrica em maio de 2020, um quadro que perdurou até janeiro de 2023, numa situação muito difícil, muito drástica, sinalizando que o Paraná, muito embora se encontre em uma condição de relativa segurança hídrica por conta de eventos climáticos extremos e de não cuidado com as reservas que possui, pode perfeitamente, não o Paraná inteiro, mas algumas das suas regiões, passar por situações de emergência hídrica muito drásticas.
Doutor Alexandre, o senhor podia falar da relação desses recursos hídricos, da água, ou seja, com os espaços ambientais protegidos? O doutor Leandro falou aí do problema do Paraná, que tem relação com essa falta de proteção. O que o senhor diria sobre isso?
De fato, não existe água, não se mantém água, não se produz água sem termos vegetação nativa, sem termos floresta nativa, sem o adequado uso do solo, sem termos ecossistemas e biomas minimamente protegidos. Nesse contexto é que os espaços ambientais protegidos assumem uma fundamentalidade para a proteção da água, para a garantia dos serviços ecológicos essenciais. Dentre os espaços ambientais protegidos, que a gente pode citar, por exemplo, as unidades de conservação, os parques, estações ecológicas, as reservas biológicas. Nós temos as nascentes, os cursos hídricos e as vegetações ciliares, ou seja, aquelas vegetações no entorno desses corpos hídricos, que são denominadas como áreas de preservação permanente. Nós temos as áreas úmidas, que são os solos hidromórficos, as áreas de banhado, as áreas de reserva legal, que é um percentual mínimo de vegetação nativa que, por lei, cada proprietário rural é obrigado a manter. Enfim, são vários espaços ambientais protegidos que, se devidamente hígidos, eles têm uma condição, um potencial de manter a produção hígida de água, não só água em quantidade, mas água em qualidade. Um exemplo importante, um exemplo impactante da indispensabilidade dessa proteção é um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conduzido pelo professor Carlos Eduardo Yang, que demonstra que 3% de unidades de conservação de proteção integral na Mata Atlântica, em relação ao território como um todo, são responsáveis pela produção de 58% de toda a água potável na área da Mata Atlântica. Então, se percebe que a proteção da vegetação nativa, a proteção das unidades de conservação é fundamental para se manter e para se produzir água em quantidade e em qualidade.
Então, doutor Alexandre, nesse contexto, o combate ao desmatamento tem relação direta com a garantia de água em quantidade e qualidade suficiente para a população.
Sim, é uma relação direta das funções ambientais que a vegetação nativa, que a floresta nativa desempenha com a proteção da água. Dentre essas funções ambientais, eu gostaria de destacar aqui primeiro a regulação das condições macro e microclimáticas. Então, a gente tem a manutenção dos ciclos hídricos, a regularidade dos ciclos das chuvas, a retenção das águas, e essa retenção origina daí a evaporação dessa água retida, a infiltração lenta dessa água da chuva, tudo isso para regular um ciclo de chuva, um ciclo de regime hídrico. Além disso, a vegetação nativa também mantém a estabilidade do solo, impede e dificulta a erosão, dificulta, portanto, o carreamento de sedimentos para os cursos hídricos. Além disso, a vegetação nativa também funciona como um verdadeiro filtro, ou seja, toda vez que a gente fala de carreamento de sedimento, de poluentes, de contaminantes, a vegetação nativa é uma espécie de filtro que impede que esses contaminantes alcancem os cursos hídricos, a exemplo dos agrotóxicos. E são múltiplos os estudos que demonstram que o desmatamento é diretamente responsável pela diminuição de vazão de cursos hídricos em todos os biomas brasileiros. Então, combater o desmatamento é buscar manter de modo permanente a rigidez dessas funções ambientais da vegetação nativa e, por consequência, da proteção da água.
Doutor Leandro, neste ano a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico pautou as ações pelo Dia Mundial da Água na questão das mudanças climáticas. De forma bem simples, o senhor podia explicar qual é a relação entre a água e o clima? O que é que a gente pode esperar e o que é que já estamos vivendo nesse sentido?
O Gaio já ponderou algumas questões aqui importantes do estabelecimento desta relação direta e, de fato, a manutenção das condições climáticas e da manutenção dos ciclos hídricos, ela é fundamental para a vida no planeta e é fundamental também para a continuidade da permanência dessa relação. E nós estamos vivendo um momento de crise climática. Estamos passando, eu já mencionei no início também, o quadro de emergência hídrica que passamos no Paraná. Outros estados aqui no país já passaram, outros locais no mundo estão passando. Isto é o que nós já conseguimos visualizar neste momento. Mas o que nós podemos esperar para o futuro é um agravamento desta situação. Um agravamento da intensidade e um agravamento do período de ocorrência desses eventos. Eles vão ocorrer com maior frequência e vão ocorrer com mais intensidade no futuro, afetando a disponibilidade hídrica, tanto do seu ponto de vista da falta, quanto do seu ponto de vista do excesso de disponibilidade hídrica, com chuvas constantes, afetando a vida, sobretudo, em aglomerados urbanos que têm maior dificuldade em dar vazão a este volume de água. Isto tudo é um dado, me parece já bem descrito e sedimentado, mas isto não quer dizer que seja um dado não passível de modificação. Este é o desafio, sobretudo de governantes dos países que lideram esta discussão. Este é o desafio que deve conduzir à percepção do nosso futuro, do futuro das sociedades, das comunidades políticas modernas, né? Este desafio qual é? Como enfrentar este cenário de transformação climática do planeta? Qual o papel de cada um dos países? Qual o papel das sociedades? E qual o papel político dos integrantes destas comunidades políticas de se engajar nas discussões e participar delas de maneira mais efetiva? É um desafio enorme, é um desafio gigantesco, mas é aquilo, como eu disse no início, né, que condiciona o nosso viver futuro das nossas próximas gerações.
Um ponto bem interessante, o senhor falou tanto do excesso quanto da falta de água, né? Enchentes e tal. Tudo isso é reflexo da mesma ação humana de desmatamento, de falta de respeito também.
É um reflexo de como a humanidade, de certa forma, foi se utilizando dos recursos naturais como se eles pudessem ser substituídos e renovados a qualquer tempo, né? Há hoje uma percepção de que não é assim, mas há um trabalho enorme com relação ao fenômeno das mudanças climáticas agora.
Doutor Leandro, como é que o Núcleo de Recursos Hídricos do Ministério Público do Paraná atua na proteção desses recursos?
No Centro de Apoio e mais diretamente no Núcleo de Recursos Hídricos, nós temos basicamente a divisão em duas formas de trabalho no Centro de Apoio, né? De um lado, como orientar os integrantes do Ministério Público no acompanhamento, fiscalização e cobrança das políticas públicas relacionadas à utilização de recursos hídricos, ao uso da água. E, de outro lado, como nós construímos políticas institucionais que possam reforçar esta atuação. Então, lá nós atuamos no Núcleo de Recursos Hídricos, no Centro de Apoio, desde questões relativas a emergências hídricas ou excesso de disponibilidade hídrica, como de formação, constituição de comitês de bacia hidrográfica, espaço democrático de participação, que cada vez tem mais importância e cada vez tem ganhado destaque na atuação de fiscalização do Ministério Público do Paraná. Dentre todas estas ações, eu queria destacar os projetos estruturais que nós estamos desenvolvendo. Nós temos 3 em andamento agora. O primeiro deles já prestes a ser lançado, que é o mapa dos empreendimentos hidrelétricos, né? O mapa das usinas hidrelétricas PCHs e CGHs, que vai nos permitir um acompanhamento global, conglobado, integrado do impacto socioambiental dos empreendimentos hidrelétricos. Temos o projeto de acompanhamento pelo Ministério Público de locais com índice crítico de qualidade da água e de que maneira a gente pode construir projetos de intervenção nestas localidades, que isto possa depois ter uma abrangência estadual. E, por último, o acompanhamento dos planos locais e regionais e dos contratos de prestação de serviço de saneamento básico locais e regionais, também tendo em vista a regionalização implementada no estado do Paraná desde 2021. Nós temos também este desafio, catalogar, compreender todos os pontos importantes nos planos e nos contratos locais e regionais, para permitir também uma atuação integrada, institucional e voltada à efetividade desta política pública.
Doutor Alexandre, quais são as principais frentes de atuação do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná, especificamente no que diz respeito à proteção da água?
São muitas as frentes de atuação do Núcleo do Meio Ambiente no âmbito do Centro de Apoio, mas eu quero destacar aqui 4 frentes principais. Uma primeira frente, que é de combate ao desmatamento, de proteção da vegetação nativa, dos espaços ambientais protegidos, que é a Operação Mata Atlântica em Pé, que acontece desde 2017 aqui no estado do Paraná e que realiza uma força-tarefa entre o Ministério Público e os órgãos de fiscalização para combater, para constatar esses desmatamentos, para iniciar um processo de responsabilização desses infratores e, em especial, a reparação integral dos danos ambientais. A gente teve nesse último ano, 2023, em apenas 10 dias de operação, 4 mil hectares de desmatamento de Mata Atlântica fiscalizados e devidamente apurados. Graças também à utilização da fiscalização remota, né, que tem se utilizado de imagens de satélite de alta precisão. No âmbito de combate aos contaminantes, aos poluentes, que também tem uma relação direta com a proteção da água, quero citar algumas operações envolvendo os agrotóxicos, combate aos agrotóxicos ilegais, ou seja, aqueles agrotóxicos de origem ilícita, né, ou contrabandeados ou falsificados, com destaque, inclusive, à atuação do GAEMA da região oeste. O combate à venda ilegal de agrotóxicos pela internet, o que ocorreu por meio da Operação Webcida, do GAEMA Curitiba, e também uma atuação judicial muito importante que o GAEMA Curitiba teve para manter distanciamentos mínimos para a pulverização de agrotóxicos em relação a cursos hídricos e também a núcleos populacionais. Ainda no âmbito de combate aos poluentes e contaminantes, quero destacar aqui também a Operação Percola. A Operação Percola já foi desenvolvida em 3 regionais, no GAEMA Maringá, GAEMA Londrina e GAEMA Campo Mourão, com uma fiscalização de 142 municípios paranaenses, no que tange também à disposição de rejeitos, à disposição de resíduos sólidos no ambiente. E essas operações foram fundamentais aí para se verificar a atual situação da gestão de resíduos sólidos urbanos aqui no estado do Paraná e buscar a cessação desses ilícitos e também a cessação dessas contaminações de solo e contaminações de recursos hídricos. E, por último, eu gostaria de destacar uma atuação no âmbito da governança. O Centro de apoio tem, por meio de todos os seus núcleos, mas também pelo núcleo do meio ambiente, ser debruçado sobre temas que são impactantes para toda a política do Estado. Como, por exemplo, o impacto da Lei Federal 14.285, de 2021, que permitiu que os municípios flexibilizassem distâncias de áreas de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas. E ali, o Centro de Apoio, o Núcleo do Meio Ambiente, o Núcleo de Recursos Hídricos, em conjunto com o GAEMA Curitiba, inclusive expediu recomendação ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, visando, no mínimo, exigir diagnósticos, estudos aprofundados em relação aos impactos dessa pretensa diminuição. Também chamo atenção aqui, recentemente o Centro de Apoio emitiu uma nota técnica e também uma representação de inconstitucionalidade ao setor da subjura aqui do Ministério Público do Estado do Paraná, por conta de um projeto de lei que permitiu a diminuição de uma distância mínima de aterros sanitários em relação a cursos hídricos, permitindo, por exemplo, a implantação de aterros sanitários a uma distância de apenas 30 metros. De cursos
praticamente
hídricos,
botar o lixo do lado do rio.
É como se pudesse depositar o lixo na área de preservação permanente, desconsiderando uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente que exige uma distância mínima de 200 metros. Enfim, são múltiplas as frentes, inclusive em relação ao apoio e o suporte que se dá a todas as promotorias de justiça do Estado no que tange à verificação de rigidez de licenciamentos ambientais de obras dotadas de significativo potencial degradador.
O senhor citou aí várias vezes o GAEMA. GAEMA é o Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, certo?
Perfeito.
Para finalizar, doutor Alexandre, as pessoas que estão nos ouvindo, se percebe alguma coisa errada ali na sua cidade em relação a desmatamento, ao uso inadequado da água, podem procurar o Ministério Público?
Não só podem, como devem procurar todos os órgãos que trabalham com a proteção ambiental, né? Desde a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, até o órgão público ambiental estadual, o Instituto Água e Terra, o IBAMA, que é o órgão federal de proteção ao meio ambiente, a Polícia Ambiental. No caso de unidades de conservação federais, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e, por óbvio, os ministérios públicos, as promotorias de justiça de cada comarca, ou, eventualmente, em casos federais, as procuradorias da República.
Doutor Alexandre e doutor Leandro, muito grato pela presença no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.